Hoje eu vou compartilhar com você, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 7, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 7, a partir do versículo 1. Você trouxe sua Bíblia, pode ser no seu aplicativo, ou se você ainda não baixou sua Bíblia, pode usar aí um dos televisores. Mateus 7, de 1 a 14, diz assim: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para lhes medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar esse cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra você e os atacarão. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede recebe, e a porta é aberta. Respondam, se o filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que pedirem. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nessa noite e abrimos nossos corações, nossas mentes, nossos ouvidos e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde de acordo com a sua palavra. Nós damos total liberdade para o teu Espírito se mover nesse lugar e nos conduzir, Pai, para onde o Senhor quer nos levar, em nome de Jesus. Amém. Todos os anos, para sinalizar para você o quão importante é de fato nós pararmos e investirmos tempo e investimos esforço e intencionalmente trabalharmos nas nossas famílias. Eu ainda estou um pouco chocado. Há umas semanas atrás passou um vídeo aqui e te sugeriu que você fizesse esse exercício. Se você não fez ainda, eu sugiro que você faça. Que você calcule quanto tempo você ainda tem com uma pessoa que é importante para você e que você não mora perto dela. Quanto tempo você ainda vai ter para compartilhar o amor de Jesus na vida dela? E foi assustador, e a maioria das pessoas do vídeo chorou, porque a gente não para fazer essas contas, né? Então, se você quiser fazer, a gente está disponibilizando esse site, é ainda dá tempo.igrejacapital.org.br. Fazer esse exercício é assustador. E eu espero que ele não seja só assustador, mas que ele te leve para a ação de investir mesmo, de passar tempo com a sua família. Qual foi a última vez? A gente que mora em Brasília, eu moro aqui, vai fazer 9 anos. Toda a programação das pessoas que moram numa casa são em lugares completamente diferentes da cidade. Uma pessoa estuda lá na UNB, outra pessoa trabalha lá no fim da Asa Sul, outra pessoa tem a programação, começa de manhã e é lá no SIG. E a gente se acostuma. Agora está na moda ser marmiteiro. Antes dava vergonha. Quem é que é marmiteiro? Levanta a mão. Você leva marmita para o trabalho. Olha aí, ó. Marmiteiro assumido. Agora, ser marmiteiro é gourmet. Quando não estava na moda, era baratinho. Agora tu vai comprar uma marmita, é o preço de um carro aquele negócio. Porque você come rapidinho no seu trabalho. E quando é que a gente senta ao redor da mesa? Eu sei que na nossa agenda é difícil, mas minha sugestão é que você faça isso pelo menos uma vez por semana. Você escolha uma vez na semana para sentar. Você já parou para pensar que Jesus sentou com os discípulos dele ao redor da mesa? Ele estava para morrer. Mas uma das últimas coisas que ele fez foi ao sentar ao redor da mesa e compartilhar valores que importavam. Que nós possamos tentar resgatar alguns valores como esse de sentarmos. E o desafio, a gente está com essa brincadeira dos desafios da semana. E o desafio que merecia um adesivo é conseguir sentar ao redor da mesa e ter uma refeição sem mexer no celular. Uau! Melhor, mais fácil pedir para fazer jejum do que parar de mexer 5 minutos no celular. Que nós possamos ter mais tempo mesmo, que nós possamos parar para pensar nisso. E olhando para esse texto, eu quero convidar você aí a tomar 3 atitudes. Em primeiro lugar, trate as pessoas como se já fossem aquilo que espera que se tornem. O texto diz, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que vocês adotarem será usado para medir vocês. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Pode dizer ao seu amigo, deixa eu ajudá-lo a tirar o seu cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho. Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Não julguem para não serem julgados. Queria convidar você, sabe, a impressão que eu tenho é que quanto mais tempo a gente passa, já logo de cara vê o defeito dela. A gente não gosta, passa, vê o que está faltando. E daí a gente já começa nosso relacionamento, a gente começa uma conversa, a gente começa a resolver uma coisa, pressupondo o ruim. Você é assim mesmo. Você é igual sua mãe, você é igual seu pai, você não presta. Você já pressupõe o ruim, você entra na relação já julgando a pessoa de tudo aquilo que... Você nem precisa falar que eu sei o que você vai falar. Não dá chance nem da pessoa falar, sabe? Deixa eu lembrar uma coisa para você. Todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de... Me ajuda, de... Então, a pessoa que mora com você, a pessoa que é sua família, é a imagem e semelhança de Deus. Eu queria convidar você, todos os dias quando você acordar, olhar para as pessoas que são sua família e buscar porque nelas tem algo que é a imagem e semelhança de Deus. Porque foi Deus que fez essa pessoa e colocou essa pessoa na sua vida. Por mais difícil que seja acreditar... Deus não erra, Deus tem um propósito, tem um plano. Então, em vez de nós usarmos nossa boca para reclamar, ou para brigar, ou para até amaldiçoar, que nós possamos olhar e declarar as verdades que a Bíblia diz em relação a essa pessoa. Que você use a sua boca para abençoar sua casa, seu cônjuge, seus filhos, seu irmão, seus pais, sua avó, seu avô. Que você possa começar pressupondo o bom e não o ruim logo desde a hora que você acorda. Mateus 6:23 fala assim, os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Que você decida olhar com um olhar bom, olhar pressupondo o bom. Não julguem os outros. Como é que você pode falar do cisco se você tem uma trave? Um grande desafio é a gente começar decidindo tratar os nossos pecados. Entendendo que nós temos áreas para crescer. Você não pode mudar? O que você tem que mudar? Qual é a atitude que você tem que deixar de fazer? Qual é a atitude que você tem que começar a fazer que você ainda não faz? Sabe o que acontece? A pessoa vem na igreja e às vezes ela fala assim, que mensagem hoje. Fala, foi bom, né? Foi. Essa era para o meu pai assistir. Falei, é mesmo? Ele veio, não, já morreu. Sabe, a gente passa a mensagem inteira perguntando, para quem serve isso? Para quem serve isso? Isso serve para o meu marido. Cutuca a pessoa do lado, manda mensagem para o outro. O que é que serve para você? O que é que cada domingo você vem aqui? Sabe um risco que a gente tem? É de nos tornarmos juízes. Ah, hoje eu gostei de quem falou, hoje eu não gostei de quem falou. Ah, hoje esse aí tá com a calça mais justa, esse aí tá com a calça mais larga, esse aí tá com não sei o quê. Ah, esse aí é mais engraçado, esse aí é menos engraçado. E daí quando termina, você não se perguntou, o que disso muda a minha vida? O que disso muda quem eu sou lá na minha casa? Que você decida, antes de ficar acusando todo mundo da sua casa, eu falo o que eu queria, né? Eu tenho uma facilidade grande de sentar e julgar. Eu sou bom nisso. Eu estudei direito e daí no primeiro ano de direito você se sente o juiz. E a única coisa que eu herdei da faculdade de direito foi essa sensação. Mas é um risco tão grande a gente sentar nessa cadeira de juiz e decretar tudo que está errado na vida dos outros e perder a oportunidade de deixarmos que Jesus nos transforme todos os dias. Deixar que Jesus nos transforme e que possamos ser cada dia mais parecidos de fato com Ele, com Deus e com seus atributos. E deixar que as pessoas da nossa casa vejam Jesus através de nós. Que às vezes a gente deixa as pessoas verem Jesus quando a gente vem aqui no domingo. E depois de um tempo a gente até sabe as letras de cor, canta de olho fechado com a mão erguida. Mas as nossas atitudes durante a semana têm que demonstrar quem Jesus é. Que você decida então aí tratar o seu pecado. Você é responsável por eles e prestará contas disso. Todos, se todos nós pecamos, se sabemos disso, que nós possamos que nos tratem. Porque só acusar, que tal você resolve os seus problemas, você está apto até para chegar no outro e falar assim, eu sei como é difícil ter alguma coisa no olho incomodando, eu posso te ajudar? Eu posso compartilhar com você a minha experiência de cura, porque eu consegui tirar uma trave e eu consigo enxergar que você tem só um cisco. Que você deixe Jesus curar as suas feridas e que isso, ao compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, possa ser cura na vida delas e não só acusação. Coloque sua vida diante de Deus. Em segundo lugar, confie a Jesus todo o bem que não pode fazer pelos seus. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe. Todos os que procuram encontram e todos os que batem a porta é aberta. Respondam, se seu filho pedir pão, quem lhe dará uma pedra? Portanto, se vocês são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu lhes dará presentes aos que lhe pedirem. Eu me tornei um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus já adulto. E eu confesso que quando eu vi alguém falar sobre nós orarmos, eu achava que era uma coisa tão complicada. Tinha medo de fazer, não sabia a receita. E as pessoas que... morria de medo se o pastor falasse assim, ora pela pessoa que está do seu lado. Falava, meu Deus, será que pode ser oração silenciosa? Mas é uma conversa, é um relacionamento. É você entender que tem coisas que você não vai conseguir fazer e colocar isso diante de Deus. Porque tem coisas que a gente não consegue. Quem aqui tem filho? Ok. Eu tenho, até agora, 2 filhos, daqui 2 semanas, 3. Minha esposa está grávida 37 semanas hoje. E eu não tinha essa noção quando meu filho nasceu. A minha vontade era de colocar uma redoma ao redor dele, assim. E ir andando ao redor dele, falar assim, não corre que você vai cair, não corre que você vai encostar nas pessoas, não corre, não põe a mão no chão que tem verme, não põe isso aqui. Daí você pega seu filho lambendo o chão, sujo. E daí a mão lambida fala assim, quer? Eu descobri que eu não vou conseguir proteger meu filho de todas as coisas. Eu descobri que eu não vou conseguir ser Deus na vida dele. E isso é muito difícil, porque exige de mim uma coisa chamada confiança. Sabe quando o Felipe subiu aqui hoje na intercessão e falou da importância da intimidade que nós temos que ter com Deus? Porque a gente acredita em muitas coisas, mas a gente tem um desafio enorme em vivê-las. E a gente fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente fala que os planos de Deus são maiores e mais altos que o nosso. A gente fala que Deus é sobre todos os senhores, é tudo. Mas a gente tem uma dificuldade enorme quando o filho entra num carro, sai e você não sabe que horas ele volta. Tem uns anos atrás, meu irmão ficou sequestrado mais de 30 dias. E eu lembro como aquelas noites foram difíceis. Sabe, eu e você precisamos confiar que Deus cuida da nossa família. Você sabe por quê? Porque Ele ama mais as pessoas da sua família que você. Porque foi Ele que as criou. A gente fala que Deus é nosso Pai e é um Pai amoroso, que está disposto e preocupado. Você presta atenção que o texto não está falando assim, que você pede e você vai receber o que você quiser. Mas se a gente tiver essa intimidade que o Felipe falou aqui hoje na hora da intercessão, esse alinhamento com Deus. Tem outro texto que fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que você precisa, essenciais, vão ser acrescentadas. Mas minha pergunta é, nós temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Ou será que a gente só quer que todas as coisas sejam acrescentadas? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus é entender que eu sou um agente de Deus onde eu estiver. Inclusive na minha casa. Eu sou um embaixador do reino. Eu sou um representante dos assuntos do reino do meu Pai. Eu sou responsável para que esses assuntos sejam implementados na minha casa. Que você possa orar mais pela sua família. É engraçado porque a gente tem uma disposição tão grande de fazer algumas coisas. A gente tem disposição de ir num evento legal. A gente tem disposição, sei lá, vou falar um que está tendo agora. Ah, vamos, não vou falar, pronto. Domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Enfim, você tem disposição de ir no cinema. Você tem disposição de fazer maratona do Netflix, pronto. Do Grey's Anatomy. Você também é formado em medicina por lá? Estamos juntos e shallow now. Você tem disposição de assistir Netflix, mas você tem uma dificuldade enorme de vir na vigília orar pela sua família, que é uma vez no mês. Você tem uma disposição enorme de fazer a maratona do restaurante Wiki de Brasília, mas você tem dificuldade de ir numa palestra que nem o Zoom que vai ter sexta-feira que vem. Ou de ir para o encontro de casais. Sabe? Qual é a sua disposição em investir tempo orando? Ora daquele jeito que a Bíblia fala, sabe? Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com seu Pai que vem em secreto. Tudo aquilo que você não dá conta. Tudo aquilo que você não consegue. Fala assim, Deus, eu quero entregar o controle porque eu não dou conta. E não pega de volta. Porque a gente é muito bom, não é? De entregar, falar, tudo entregarei. A gente vai entregando, chora. Tudo entregarei. Semana seguinte a gente está, restitui. Eu quero... Dá e entrega. Deixa ele ser Deus. Deixa ele ser o Senhor da sua casa. Deixa ele ser... Não deixa ser só aquele que atende a sua listinha das coisas que você quer, mas deixa ele te mostrar a lista do que ele quer para sua casa. Mas para ouvir isso, você precisa tirar tempo. Você precisa passar tempo com ele. Você precisa ter tempo na sua agenda. Porque se você não tiver tempo na sua agenda, você chega em casa e o dia acabou. Está passando rápido demais? Eu acho. Acho de verdade. E se você não coloca lá na sua agenda um horário, um despertador, para te lembrar, para você entregar, para você confiar, tudo aquilo que você não pode fazer? Tiago 4, 2 e 3 fala, nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal. Para esbanjarem em seus prazeres, que você possa passar mais tempo com Deus, a ponto de entender o que é que Ele quer para a sua vida, para a sua família. Fiquei pensando sobre isso, de nós pedirmos e às vezes não recebermos o que pedimos. Fiquei pensando no meu filho. Benjamin tem 5 anos e tudo que ele quer é a sobremesa. E eu entendo ele. Mas eu entendo de verdade. Ele acorda querendo sobremesa. No meio do almoço ele fala, papai, o que, que tem de sobremesa? E daí eu pergunto, é mesmo, amor, o que é que tem de sobremesa hoje? E a gente pôs uma regra em casa que sobremesa agora é só final de semana. Oh, Deus. O Senhor sabe o que eu tenho passado. Mas você sabe, eu amo meu filho. E eu digo não para ele todos os dias. Porque Porque se eu der sobremesa para o Benjamim de manhã, se eu der sobremesa para ele na hora do almoço, se eu der sobremesa no meio da tarde, se eu der sobremesa de noite, eu vou fazer bem para ele? Fico pensando que é o gente. Alguns nãos que a gente tem recebido é porque ainda não é a hora. Não é o tempo e ele sabe o quanto, se ele respondesse alguns sims do que a gente tem pedido, o quanto isso faria mal para a gente. Então que nós possamos entender os sims que ele dá e que nós possamos entender os nãos. Que nós possamos agradecer quando ele dá o sim e quando ele abre a porta, mas que possamos agradecer quando ele dá um não e quando ele fecha a porta. Quando ele nem responde, ouvindo. Porque eu tenho essa sensação, às vezes, falo assim, Deus, vem que eu estou pedindo já tem tanto tempo. Agora eu tenho um caderninho de oração que eu anoto a data que eu orei. Falo, Deus, já tem 3 meses que eu estou te pedindo isso. O senhor está com problema aí com o correio? Que você seja grato pelos sims e pelos nãos que Deus tem te dado. Ore por sua família, ore, ore sem cessar, ore todos os dias. Ore e declare aquilo que Deus fala sobre cada um daqueles que ele criou e cada um dos seus filhos. E por último, disponha-se a pagar o preço de ser mais do que dizer. Em todas as coisas, façam aos outros o que você desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta. Muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos que o encontram. Como é difícil o caminho da porta estreita. O caminho do testemunho, de pagar o preço, sabe? Eu queria convidar você, mais do que você fala, que as pessoas mais próximas possam ver o que você vive mesmo, o seu testemunho. Seu testemunho deve ser coerente com o que você crê. Peça menos e ofereça mais. Pague o preço do caminho mais difícil. O meu filho do meio, que daqui a pouco... O meu filho mais novo, que daqui 2 semanas é o do meio, tem 1 ano e 8 meses. E ele fala quase nada, mas ele já aprendeu 2 palavrinhas que ele usa todo dia. Eu e meu. O irmão dele pega o carrinho dele e ele fala assim, meu. Quem quer não sei o quê? Eu. Desde pequeno e cresce assim, e a gente é assim. Meu e eu. E em casa a gente precisa ser um pouco mais nós. Sabe, pagar o preço é às vezes abrir mão do seu caminho do trabalho para levar alguém. Pagar o preço às vezes é servir em vez de ser servido. Quantas mães aqui ficariam felizes se você lavasse a louça? Olha que seria o avivamento na sua casa. Se o seu quarto não parecesse que passou o tsunami. Oh. Sabe? Se você servir o outro em vez de só querer que todo mundo da sua casa te sirva. Tirar o lixo. Tá apodrecendo o banheiro já. Mesmo, quais são as coisas práticas que você pode fazer para ajudar o outro? Eu tenho uma luta enorme na minha casa que é ensinar minha mãe a usar a tecnologia. É uma luta. É uma batalha espiritual aquilo. E eu não quero ensinar, porque se ela aprender é pior. Quais são as coisas que você pode fazer hoje que matam o seu eu e que fazem você caminhar por um caminho estreito de servir o outro? De verdade, pensa em coisas práticas, com quem você mora, onde você mora, quem é sua família. O que você pode fazer que fala que você está pedindo menos e que você está dando mais, que você está oferecendo mais. Todos nós temos coisas que nós podemos ser mais proativos em servir, em sermos instrumentos do amor de Deus, em sermos instrumento de alegria, em ser... Como Deus pode te usar para ir de... Interesse-se mais pelos outros, pelos projetos dos outros, por aqueles que moram na sua casa. Fale palavras de afirmação. Crie um ambiente mais leve e saudável. Sabe, porque se você não está investindo intencionalmente na união da sua família, ela vai se desunir. Se você não investe intencionalmente na união da sua família, consequentemente ela vai se desunir. Filipenses 2, a partir do versículo 3, fala: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus escolheu o caminho mais difícil e mais doloroso para que eu e você, hoje, tenhamos vida eterna. Tenhamos uma nova vida, a esperança. Talvez você tenha que escolher o caminho mais difícil e mais doloroso para que algumas pessoas que convivem com você também possam encontrar a Jesus. Quando a sua sinceridade for capaz de baixar a autoestima de alguém, cale-se. Quando a sua opinião for capaz de desmotivar alguém, cale-se. Quando a sua crítica construtiva, você conhece essa crítica? Quero te dar só uma crítica construtiva. For capaz de diminuir alguém, cale-se. Sua verdade sem empatia é apenas uma conveniência emocional para satisfazer seu egocentrismo. Decida pagar e escolher o preço de um caminho mais difícil, da porta estreita, mas que leva à vida. E que isso leve vida não só para a sua vida, mas também para a sua família. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça, colocar sua vida diante de Deus e perguntar para Ele como você tem cuidado da sua família. Perguntar para Ele se você tem sido instrumento de julgamento ou de amor. Se você tem investido tempo suficiente cuidando, edificando, investindo, abençoando, declarando as verdades de Deus, olhando com os olhos bons, pressupondo o bom. Se você tem escolhido o caminho mais difícil, mas que leva à vida. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e queremos entregar ao Senhor as nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossos irmãos, parentes que moram longe, situações que não conseguimos controlar, e todas elas, Deus, apresentar diante do Senhor, declarando nossa confiança, nossa esperança em Ti. Pai, o Senhor é o Deus que pode restaurar os casamentos perdidos. O Senhor é aquele que pode curar e libertar filhos aprisionados nas drogas e trazê-los de volta para sua casa. Pai, o Senhor é o Deus do impossível. E nós queremos apresentar tudo aquilo que nós não podemos fazer diante do Senhor. Nos dispondo, Deus, a fazermos aquilo que nos é possível, que muitas vezes a única coisa que podemos fazer é orar. Mas sabendo que o Senhor é um Pai amoroso e que se preocupa com cada um de nós e com cada um dos nossos. Pai, que nesse mês nós possamos Te ver fazer o impossível nas nossas casas. Que não seja só